A Universidade Federal de Santa Catarina apresenta
Destinos Cruzados,
uma adaptação do conto Tobias, de Félix Pita Rodrigues.
Não é possível saber se um homem é homem de verdade enquanto não tenha passado por cima dele a roda do sofrimento. Podem-se fazer histórias, contá-las e até contá-las tão bem que os outros fiquem pensando que quem falou foi um homem. Porém, quando alguém esteve uma vez na porca prisão de São Pedro Sula e conheceu Tobias, a esse não se podem contar histórias recheadas de palha como as caixas de garrafas.
Ó, oh, cara, um morto não passaria de um homem que sai do baile e não volta se não fossem as lembranças que ficam dando voltas ao redor do vazio que ele deixou. Você não pode matar o jeito que um homem tinha de pôr a mão na cabeça dos seus filhos enquanto os filhos andarem pelo mundo.
É, Tobias, pode ser. Mas isso não tira o morto do cemitério.
Não, não tira, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando do que não entra no cemitério junto com o morto.
Ah, mas se fosse assim, o mundo seria muito pequeno para que coubesse nele todos os mortos que não estão mortos. Pense desde Adão. Como você explica?
Deite no campo, olhe para o céu e comece a pensar no que está entrando nos seus olhos. Pense nas nuvens, nas estrelas, em todo esse vazio que está em cima de você e veja se consegue entender.
Bem.
Se você quiser endireitar todos os arames que tem debaixo da pele, primeiro precisa de um alicate. Se não tiver o alicate e quiser endireitar, está perdendo tempo. Um dia comecei a pensar nessas lembranças e percebi que estava cego para ver as coisas. O Mark me ajudou naquele momento e em todos os outros que vieram depois. Você não sabe que tem livros por aí dizendo que o primeiro homem era um animalzinho do mar, tão pequeno quanto a ponta da pata de uma mosca? Deve ser por isso que o mar me chama.
Sinceramente, Tobias, nunca teria pensado que meu avô era uma lula.
Não, cara, teu avô não tem nada a ver com isso. Estou falando dos tempos em que Adão estava longe de se mudar para o paraíso. Eu estou trocando as bolas. Eu queria dizer que foi olhando para o mar quando eu era marinheiro lá no Mar de Vitória que achei que ninguém morria totalmente, cara. Mas não como diz o padre, porque a alma sai do almário e pegam lá em cima e colocam um rótulo e lhe dão um ingresso para o depósito das almas no céu. Não, mas porque ficam na lembrança e talvez, sei lá, de alguma maneira, quando deitaram debaixo de 8 palmos de terra.
Tá certo. Mas e o alicate? Não ficou muito claro na minha cabeça.
O alicate foi aquilo, o jeito de ver as coisas. Não se vê igual de um lado e de outro. A gente tem que aprender a colocar os olhos para enxergar, ainda que a escolha seja o lado mau, não tem importância. Quando eu pensei que um morto não passa de um homem que sai do baile e não volta, eu já tinha encontrado uma fenda para pôr os olhos. O resto veio depois, pouco a pouco. Olha, se não tivesse sido assim, eu não estaria aqui, cara.
Por causa de uma morte?
Por causa de uma morte. Eu ia por um caminho da costa, depois de passar uns meses lá no interior. Não estava com pressa, ia comendo os milharais com os olhos. Eram lindos, o céu lá em cima, liso como papel azul. Descansava e dava felicidade. Eu estava muito feliz, cara. Era quase meio-dia quando eu cheguei em frente a uma cabana.
Veio para comer, não é, meu rapaz? Entre. As pessoas sempre sentem fome quando passam por aqui. Não tem onde comer. Então acabam aqui em casa. Vou fazer um omelete para você.
Oh, obrigado, senhor. Aquele passarinho ali fora é seu?
É meu. É um sinsonte. Uma espécie de melro americano. Ele me faz companhia. O senhor veio de Tegucigalpa?
Não de tão longe. Venho dos Potreiros da Estrela. Andei trabalhando por lá.
Ah... Da Estrela? Sempre pergunto a mesma coisa, o senhor sabe. Os andarilhos vêm, às vezes, de muito longe. E talvez chegue algum que venha de Tegucigalpa.
O senhor quer saber alguma coisa de lá?
Pois é. Tem o Gilberto por lá. Foi embora há quase 10 anos. estava fazendo 24 anos quando me disse que queria estudar e sair da escravidão dos milharais. Foi o filho do seu Juarez quem lhe deu essa ideia de tanto falar de Tegucigalpa. E como é que eu ia dizer não se estava querendo melhorar a sua vida? Não achas?
Certo, certo.
Teria feito mal se não tivesse deixado. Teria atrapalhado sua vida para não ficar sozinho. Se a gente joga uma semente na terra, não tem o direito de pôr uma pedra em cima que não a deixe sair ao ar e se transformar em planta, não é? Foi o que eu pensei.
Ah, tenho certeza que o senhor fez bem. Quando se pensa com boa intenção, sempre se faz o melhor.
A prova é que fez sua vida e virou um senhor por lá. Eu não o vejo e já faz tempo que não recebo uma carta, mas ganhou a luta, estudou e hoje é um homem muito importante. O doutor Villalba. Já pensou? É verdade que eu estou aqui sozinho e que gostaria de lhe dar um abraço e falar um pouco com ele antes de morrer. Mas eu compreendo. Um doutor é um homem muito atarefado. Não tem tempo para escrever cartas. Mas eu sei que não se esquece de mim e que um dia desses vou ter notícias dele ou, quem sabe, ele venha me ver.
Boa tarde. O senhor me daria alguma coisa para comer? Estou caminhando há dias, vou para a costa procurar emprego e não vejo nada além de milharais.
Acho que ainda tem alguma coisa. Entre. O senhor veio de Tegucigalpa?
Não, venho de Santa Bárbara. Tive um problema por lá e me trancaram 3 meses. Coisas da bebida. Mas estive em Tegucigalpa há 1 ano.
Ah, é? Então o senhor tem que saber dele. Todo mundo deve conhecê-lo em Tegucigalpa.
Conhecer quem?
Meu filho, o doutor Gilberto Villalba. É um advogado famoso, de muito renome por lá.
Gilberto Villalba? Bem, conheci um com esse nome. Deve ser o mesmo, porque na prisão o chamava de doutor.
Na prisão? Não, não pode ser esse. Meu filho é um advogado de muito renome. Na sua última carta, disse até que era amigo do senhor presidente.
Deve ser o mesmo. Tem que ser o mesmo. Esse nome não é comum e já disse que o chamava de doutor, porque era astuto e pícaro como um advogado.
Olha, amigo, Villalba é um nome muito comum em Tegucigalpa. E esse homem de quem você fala não pode ser o filho desse senhor.
Poderá não ser. Mas isso de que seja comum não é verdade. E seria muita coincidência que o chamassem de doutor.
Esse não pode ser o Gilberto. Não pode ser.
Bem, ainda supondo que fosse, a política leva muitos homens à prisão, e os que têm valor têm inimigos.
A política. As coisas que imagina, meu amigo. O doutor estava lá por ter matado um homem, já era o terceiro na sua conta. E nos papéis do juizado havia de tudo. Roubos, estelionato, escândalos por bebedeira, jogo proibido. Eu digo para vocês que o doutor é uma joia. Bom, para esclarecer de uma vez, seu filho não tinha uma pinta grande, como um centavo aqui no pescoço, do lado direito?
Sim, tinha.
Então eu próprio. Olha só, eu me perco no meio desse milharal e encontro quem? O pai do doutor. Se eu encontrar ele de novo por aí, em outra prisão, vou lhe contar.
Não, para! Para de falar! Você não vai falar mais nada, maldito cachorro desgraçado! Você já contou mais do que é permitido contar um homem nesse mundo? Vagabundo! Se chamava Juan Aguinaldo.
Quem?
Aquele cachorro. Não entendo por que um nome tão bonito para ser usado por aquela carniça suja que entrou na cabana do Villalba. Você não acha?
É, Tobias. Juan Aguinaldo é um nome muito bonito para ser usado por um porco.
E por falar em nome, como é mesmo que você se chama?
Gilberto Villalba. Mas pode me chamar de doutor.
A Universidade Federal de Santa Catarina apresentou
Destinos Cruzados.
Uma adaptação do conto Tobias, de Félix Pita Rodrigues.
Luiz Tasso Neto como Tobias.
Felipe Zilberstein como Gilberto Villalba.
Ivan Giacomelli como Sr. Villalba.
Ricardo Barreto como Juan Aguinaldo.
Produção: Ana Paula Souza, Felipe Zilberstein, Luiz Tasso Neto, Mariana Ortiga, Mariana Romani e Nara Cordeiro.
Narração: Nara Cordeiro.
Apresentação:
Mariana Romani
e Mariana Ortiga.
técnica, Rosério Rato.
Supervisão, Maria José Baldessar.